Hello, this is the Rights Protection Meeting, scheduled for 1:30 p.m. local time. Buenos.
É reunião de produção de direitos para as três terça-feira à 1:30 na Sala San Telmo.
We'd like to invite.
Eu gostaria de convidar a todos agora para começar a se sentar, para começarmos com a sessão. Em lugar de ficar aí atrás de nós, convidamos que todos possam passar ao redor da mesa. Se vocês tiverem alguma pergunta, podemos então antecipar. Vocês podem se sentar aqui ao redor da mesa para terem acesso a um dos 50 microfones que estão disponíveis para vocês aqui ao redor da mesa.
Good afternoon. We're going.
Boa tarde. Vamos começar com a sessão de mecanismos de proteção de direitos para os GTLDs, por favor. Convidamos, então, que, novamente, para que possam se sentar ao redor da mesa e utilizarem os microfones, se vocês tiverem alguma pergunta. Temos uma apresentação e depois vamos continuar com uma sessão de perguntas e respostas depois da apresentação. Então, os que vão transcrever a apresentação já estão prontos? Vou passar, então, a palavra a Karen Lanz, momentaneamente. Obrigada, Cristina. Fala Karen Lanz. O que queríamos fazer com essa sessão é recuarmos um pouco para ver as iniciativas que fazem parte do programa dos novos GTLDs, já que durante todas as discussões que foram realizadas no desenvolvimento e na implantação do programa que temos atualmente, a proteção das marcas comerciais tem sido crucial em nossas discussões. E o programa também foi criado para termos um mecanismo de proteção de direitos e de marcas bem sólido. Então, vamos comentar onde estamos em relação a este tema, incluindo também os mecanismos de resolução de disputas depois da delegação do nome de domínio. Karen Lanz continua falando. Muitos de vocês já viram e conhecem essa parte, mas durante o desenvolvimento do programa, começamos com o processo de desenvolvimento de políticas do GNSO. Isto foi... Tivemos assessoria também por outras organizações e grupos de trabalho dentro do ambiente da ICANN. O principal aqui foi que houve recomendações de especialistas de IP que propuseram uma série de soluções que finalmente foram adotadas e incluídas no programa. Foram realizadas consultas sobre essas propostas. Há uma equipe multidisciplinar que é encarregada dessas políticas, chamado ISTI. Temos o GAC, que também colabora. Juntamente com o comitê, temos um diálogo que ocorre entre o GAC e eu, a comitiva. E foi possível, então, formar um conjunto de proteções para as novas marcas GTLDs. Isso tem como objetivo descrever os mecanismos aplicados para os GTLDs e como eles podem ser aplicados em diferentes etapas. O Centro de Informação de Marca tem como intenção objetivo dar suporte para as etapas iniciais dos GTLDs que queiram registrar-se. Também há um serviço de reclamações. Depois que esses períodos ou esses prazos são cumpridos, podem ter acesso aos mecanismos de proteção de direitos que podem ser o DRP ou o URS, e depois passamos para a etapa da a delegação, a locação dos nomes de domínio. Quanto ao Centro de Informação de Marca, é importante mencionar que na quarta-feira vamos ter uma sessão que vai colocar o foco nos processos dos Centros de Informações de Marcas e quais são os encarregados, os responsáveis por esse setor. Além disso, vamos debater algumas questões de proteção e as últimas coisas que foram feitas nesse sentido. O Centro de Informações de Marca foi proposto para ser um repositório global de marcas registradas e tinha como objetivo criar eficiência para evitar ter que recorrer a vários lugares para obtermos, então, informações repetidas no momento de serem lançados TLDs e para que os registradores e registratários também pudessem ter acesso à informação para seus sistemas de verificação, etc. Ou seja, que contássemos com uma única fonte centralizada. Outro princípio do Centro de Informação de Marcas é que o papel dessa organização consiste em verificar informações e não tem como objetivo criar direitos. Mas ela é utilizada para os propósitos dos novos TLDs. Como, então, fazendo parte de suas funções, fornecerá apoio aos serviços de pré-registro necessários para os novos GTLDs. O período de pré-registro é o período inicial dado aos titulares das marcas de registros para que possam coletar informações. O serviço de reclamações é basicamente um serviço de notificação dado aos registratários e aos possuidores dos registros, proprietários dos registros, antes do registro geral. Esse serviço é oferecido tanto para os registratários e também, se para registrar nome de domínio, deve estar dentro do Centro de Informações de Marcas. E quando o nome é verificado, o possuidor, o titular desses direitos, vai receber também uma notificação com aquilo que foi decidido. E, se ele quiser, pode prosseguir e tomar alguma medida pertinente. Este gráfico aqui é uma tentativa de descrever as diferentes funções do Centro de Informações de Marcas. Alguma das perguntas que temos, e às vezes pode causar confusão, ou seja, que pessoa devemos nos encaminhar. Basicamente, então, acrescentamos na página de informações de marca, Centro de Informações de Marca, para que possa fazer perguntas e também colocar as perguntas, por exemplo, perguntas para nós, para a ICANN, ou formuladas para outros setores. No meio tem a base de dados. A informação que contida nessa database fala dos direitos que interagem durante o serviço de verificação. Essa base de dados também serve como informação para os registradores e registros e para os serviços de pré-registro. E o seguinte slide, por favor. Quanto ao serviço de verificação mencionado por mim anteriormente, ele já está disponibilizado já há 6 meses. É uma oportunidade para de verificação. Desde março, tivemos um processo de avaliação dos registros do Centro de Informação de Marcas também. Como parte dessa etapa, acrescentamos uma capacidade para as etiquetas que está ligado com o Centro de Informações de Marcas, baseado numa decisão judicial ou uma decisão de UDRP. Essas etiquetas podem ser verificadas dentro do Centro de Informações de Marcas porque fazem parte do serviço de reclamações deste centro. E aí vocês têm aí o link onde vocês podem encontrar toda a informação a respeito disso. No serviço de pré-registro de reclamações, já foram implementados a partir de agosto e setembro. E então, com isso, demos acesso a um ambiente de teste para ser testado. E a IBM nos ajudou nesse sentido a realizar um teste robusto deste ambiente. Depois de ser executado o acordo de registro, os operadores têm acesso a este ambiente e também proporcionam acesso aos solicitadores que vão assinar um acordo ainda, mas eles têm solicitações dos CLDs ativas e as solicitações para requerer isso estão no segundo link. Também facilitamos o acesso aos registradores para que eles podem entrar e possam verificar esse ambiente de testes. E é possível encontrar, então, informações sobre a EMI aí, sobre seus serviços. E no segundo link, podem obter informações sobre os manuais e outras informações pertinentes para os registros que têm a ver com os registros de domínio. Uma das umas novas coisas que nós implementamos no Centro de Informação de Marcas, tecnicamente falando, tem a ver com o arquivo SMD. Cada registro do Centro de Informações de Marcas foi verificado para o período pró-registro e está disponibilizado como um arquivo SMD e é apresentado a um registrador durante o período de pré-registro, no momento do registro ou do cadastramento. Foi emitido continuamente porque há muitos registros dentro do Centro de Marcas. Com isto, podemos saber quando será o primeiro período de pré-registro e oferecemos também um período, um prazo para que os registros sejam apresentados de forma antecipada para evitar que eles caduquem. Há uma vantagem nesse sentido. Então, por isso, oferecemos um benefício nesse sentido. Temos que revogar e procurar a questão dos SMD para considerar a expiração do prazo. Estamos trabalhando para programar e comunicar este processo. Do ponto de vista do usuário, seria uma coisa simples. Eles somente têm que fazer o download desse arquivo SMD e é bem fácil fazer isso. Isso é feito para todas as partes interessadas ou envolvidas para que isso possa, para evitar um impacto significativo. Vou passar então agora aquilo que chamamos requisitos RPM. Esse é um nome que foi criado durante o último ano. Os requisitos RPM são os requisitos para que os registradores possam implementar para poder obter os serviços de reclamações do Centro de Informações de Marcas. Temos a especificação 7, que se refere aos mecanismos de proteção de direitos. E estes requerimentos se referem a estas questões. Já discutimos com a comunidade durante um tempo como criar um processo padronizado com requisitos mínimos que pudessem ser acompanhados para todos os TLDs e que tivesse um equilíbrio com os modelos comerciais da indústria. Então, o processo já finalizou no final de setembro. Foram aprovados os requerimentos e eles já fazem parte do acordo de registro. E proporcionamos informações detalhadas e perguntas e respostas, e também há um seminário web proporcionado, ou que foi oferecido, onde havia perguntas e respostas, e esse processo será publicado para que possa ser debatido por todos. Um dos requerimentos iniciais era proporcionar notificações, aquilo que nós chamamos de informação de começo de um TLD. Essa é uma informação coletada e há um portal público que consolida toda essa informação. Assim que os registros são lançados, esses registros TLDs, temos, então, assim, informações sobre isso e sobre políticas. Então, fazendo parte desse tipo de informações, também incluímos as datas do período de pré-registro E também proporcionamos as datas, os serviços de reclamações e a qualificação dos testes de integração. Podemos proporcionar também um período extra, que é um período de registro, mas também isso é um quesito opcional, dependendo se o registro quer oferecer esse serviço ou não. Utilizando a informação disponibilizada aqui. A informação é coletada dos registros existentes. Isso também é enviado para o SDM. O seguinte slide, por favor. Uma vez que a ICANN recebe esta notificação no registro, passamos ao TLD, a ICANN recebe essa informação e assume, digamos, o papel de afirmar a disponibilidade e começa o período de registro. O registro não requer, não precisa ir, digamos, consultar IBM. A ICANN fará uma revisão pormenorizada da informação enviada, incluindo, digamos, os prazos e se todos os requisitos estão incluídos. Isso é revisado e se faltar alguma informação, a ICANN pode voltar a solicitar. O seguinte slide, por favor. Depois, então, de enviar essa notificação, pode começar o período de pré-registro e isso é necessário para cada novo GTLD. E isso ocorre depois da delegação. Alguns princípios do período de pré-registro, por exemplo, todos os nomes devem estar dentro do Centro de Informações de Marcas, por exemplo. E pode haver um link onde vocês podem ter acesso para obter mais informações sobre isso. Os registros, além disso, de exigir este arquivo SDM, podem exigir informações específicas ou solicitá-las, ou também ter certas restrições em relação aos serviços. O TLD pode ter alguma restrição em relação à comunidade. Todos os registratários devem estar a par sobre isso e também saber quais são os requisitos necessários para um TLD. Isso pode ser realizado durante o período de pré-registro. Depois temos as políticas de resolução de disputas, pré-registro. O seguinte slide, por favor. Há uma série de opções em relação de como este período de pré-registro é estruturado. Temos uma data de início e uma data para finalização. A data de início do período de pré-registro é onde podem ser distribuídos os nomes de domínio, atribuídos os nomes de domínios, até que seja dada alguma alocação e um período mínimo de 30 dias onde são realizadas essas alocações. No caso das datas de financiamento de pré-registro, há um período também específico que é de 60 dias, no qual é proporcionado a notificação para a ICANN. Este é um gráfico do que eu acabei de descrever. Temos a data de início do período de pré-registro, por um lado. Devemos esses 30 dias deste período de notificações. Depois, então, o registro ou o cadastramento, que é outro período de 30 dias. E um período de 60 dias antes de começar o cadastramento em si mesmo. Isto é que tem a ver que o que é solicitado na política de... Isso deve ser incluído com a informação do início de um TLD. Há um formulário em andamento que os registros devem seguir, mas isso vai depender de cada registro. E talvez a ICANN tenha requisitos adicionais para acrescentar neste aspecto, mas como isso vai depender, como eu já lhes disse, de cada registro, e nesse caso, alguns podem, por exemplo, decidir trabalhar com um provedor, um terceiro provedor, e isso também é um canal, uma via de trabalho durante esse período. E oferece também, proporciona certa flexibilidade. Depois do período de pré-registro, temos os períodos, o que nós chamamos períodos de cadastramento limitados. Este é um período no qual ainda há certas restrições impostas pelos registros para registrar um determinado nome durante um período. Talvez possa haver registros que ter esse tipo de períodos e exigir mais informações. Mas há diferentes opções que vocês podem seguir aqui. O RLP, que são os períodos de cadastramento limitado, são opcionais. E muitas vezes o período de pré-registro tem prioridade em relação a esse período. Também quero acrescentar que o Centro de Informação de Marcas possui um sistema de reclamações que opera nesse período, e se houver algum problema, o registro pode apelar nesse período ou em qualquer outro. O período de reclamações de marcas ocorre durante os primeiros 90 dias de cadastramento geral, depois das notificações. O registrador tem algumas obrigações quando há um nome sujeito a reclamações para consultar aquilo do que chamamos de serviço de informações de reclamações proporcionado pela IBM para recabar os dados que precisamos para, então, poder desdobrar a verificação das reclamações para o registratário para continuar depois com o registratário para as reclamações de marcas e ele é proporcionado somente para esse objetivo. Temos uma planilha disponível em 6 idiomas das Nações Unidas, apresentando essas questões. Vai estar em inglês e em outros idiomas relevantes para a comunidade. Os requerimentos de RPM também estabelecem o que nós chamamos de programas de lançamento testados. Isto pode haver um caso, por exemplo, que um registro queira fazer algo no início, na fase inicial, e não está permitido, estabelecido de acordo com os requerimentos de RPM. Este processo foi publicado, aí aparece um link, pequeno, mas dá para vocês, para poder ver. As solicitações são enviadas para o centro de serviços do cliente, para que a ICANN receber uma solicitação específica de registro, o que estão propondo, quais são os detalhes, apoio, suporte, os objetivos para o TLD, se isso gerar algum problema em relação à criação. Há uma questão de proteção de direitos.
Gera algum outro inconveniente em termos de confusão dos consumidores ou como são distribuídos os números. Nesse processo, há uma presunção de aprovação em alguns casos. onde o registro entregue a solicitação, a uma descrição do programa de lançamento e as suposições ou quando surgem problemas ou preocupações dentro do período. Depois, então, também, quando é aprovado um programa de lançamento, também se faz uma presunção, também existe uma presunção de aprovação. Consideramos cada solicitação individualmente. Consideramos essas variáveis. Voltamos ao slide anterior. Eu queria acrescentar quanto ao processo de programa de lançamento aprovado e é que temos uma série de solicitações que foram apresentadas. Estamos revisando ativamente aqui nesse momento. Algumas das perguntas que recebemos sobre o processo se vinculam a qual o tempo de evolução e o que podemos esperar. E respondo isso porque são os primeiros que fizemos, é difícil predizer quanto tempo isso vai levar. Mas a nossa intenção é fazer o mais rápido possível para não construir uma barreira em relação ao lançamento. Seguinte, então, um outro ponto sobre o qual recebemos perguntas são os 100 nomes. Dependendo de que coisa está falando uma pessoa, as respostas serão diferentes. Queremos criar, então, um pouco de clareza aqui. Temos o ponto 5 no acordo, que é o organograma de nomes reservados, indica que o registro é de até 100 nomes durante toda a vida do TLD. Não há restrição de quando vai acontecer isso. Portanto, o registro tem esse limite, essa quantidade delimitada disponível para ser utilizada em termos de atribuição ou distribuição. O requerimento do RPM, os mecanismos de proteção de direitos, se refere também aos esses 100 nomes em termos de um processo específico que poderia acontecer para o uso de alguns desses 100 nomes para distribuí-los a terceiros. E é interessante poder fazer isso antes do período de pré-registro para promover o TLD. O termo utilizado aqui é um problema de lançamento qualificado. E eu gostaria de salientar que esse programa ainda não existe. A intenção será que exista alguma coisa que seja aplicável geralmente. Se um processo pode ser desenvolvido, como nós vimos, digamos, tudo o que trabalhamos e conversamos, seria uma coisa que os registros poderiam fazer sem necessidade de outra ação. Enquanto isso, as pessoas perguntam o que é que podemos fazer nesse sentido. Uma solicitação de uso desses 100 nomes, outro tipo de distribuição para terceiros, pode ser solicitada como programa de lançamento aprovado. Esse é o processo que temos disponível no nosso processo para solicitações. Isso é enquanto se desenvolve um processo geral. Vamos passar a palavra para a Krista, que vai falar sobre alguns procedimentos de solução de disputa pós-delegação. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Sou Cristi Papek. No acordo de registro, há 4 diferentes procedimentos de solução de disputas pós-delegação que podem ser utilizados pelos usuários da internet no caso de que eles sintam que há alguma coisa que eles querem reportar. Os 4 procedimentos são o procedimento de resolução de disputas de compromissos de interesse público, PICDRP, o processo de resolução de disputas pós-delegação de marcas, TMPDDRP, Depois do procedimento de solução de disputas, de retenção de registros, RRDRB e o URS, sistema de suspensão uniforme rápido. O PICDRP. O que significa PICDRP para abordar relatórios que um operador de registro talvez possa não estar cumprindo com todos os compromissos? Segundo a especificação 11 do acordo do registro, há dois tipos de PICs. Existem os PICs obrigatórios, que vêm de algumas rodadas do assessoramento do GAC, e depois os PICs voluntários, que também provém do assessoramento do GAC. Os obrigatórios são esses. São aqueles que requerem para todos os que são obrigatórios para todos os operadores de registro e oferecem uma série de aspectos requeridos dos registros. Em primeiro lugar, só devem utilizar registratários que estejam no Acordo de Credenciamento de Registro de 2013, RAA. Há uma disposição dos PICs obrigatórios e é que os operadores deverão estar no RAA. E é necessário que o registrador inclua no seu acordo de registração com o registratário proteção contra o abuso de atividade, por exemplo, destruição de malware, phishing, pirataria, violação de marcas ou de propriedade intelectual, atividades contrárias ao direito. Também é um requerimento no acordo de registro de que o operador deve fazer análises periódicas técnicas do TLD para estabelecer se os domínios estão sendo utilizados do TLD, sendo utilizados para realizar ameaças à segurança como phishing, malware, etc. Existe o requerimento de operar o TLD de modo transparente. Os TLD genéricos podem não impor critérios de uso exclusivo. Segundo o tipo de PICs, os PICs voluntários um grupo de solicitantes ou candidatos que agora são operadores apresentaram compromissos de interesse público voluntários. Há uma série de compromissos de interesse público, mas para que tenha alguns exemplos, vemos proteções adicionais de marca, procedimentos de abuso de medicação e normas com respeito ao uso aceitável. Esses compromissos foram incorporados ao acordo de registro para aqueles solicitantes que se transformaram em operadores de registros. O PIC-DRP em si mesmo acabou de completar seu segundo período de comentários públicos, o qual vamos falar um pouco depois. A versão mais atualizada sobre a qual conversamos e o modo em que funciona o PIC-DRP é que há reportes, relatórios entregando formulários web, relatórios para o Departamento de Cumprimento Contratual da ICANN, que trabalha com operador de registro. Esse relator ou aquele, o informador, o requerimento é que a ICANN faça uma revisão preliminar, supondo que esse informe, esse relatório seja aprovado, todos devem trabalhar juntos para resolver inconveniente. E a ICANN, em algum momento, pode tomar a decisão de modificar alguma questão, ou se fica por fora da área de... O cumprimento da ICANN referirá esse relatório para um externo, a um painel permanente para uma determinação. Como eu disse antes, o PIC-DRP acabou de concluir o segundo período de public comments em 14 de novembro. O segundo PIC-DRP se chamará revisado. Os seguintes passos são: a ICANN está avaliando os comentários recebidos e compilando para um resumo e análise, com o objetivo de publicar esse relatório e análise na semana que vem. Também no website de cumprimento, pode ser apresentado um reporte do PIC-DRP atualmente. Para que possam ser avaliados esses relatórios enquanto vamos trabalhando para finalizar o procedimento. Procedimento de resolução de disputas pós-delegação de marcas TM-PDD-RP. Esse procedimento é um procedimento que aborda a violação de direitos de marcas por um operador de registro. Há situações em que achamos que um operador de registro está violando ou participando ativamente na violação de outro de marcas do seu TLD. Esse mecanismo é facilitado pelos funcionários da ICANN e as reclamações são apresentadas através do website do provedor. O TM-PDD-RP foi encerrado há alguns meses e publicamos as regras, quase regras de compromisso, em 15 de outubro, que podem ser encontradas no sítio, no site. Foram aprovados três DRP, o Fórum de Arbitragem Nacional, Resolução da Ásia, de nome de domínio da Ásia, e Organização de Propriedade Intelectual Mundial. O NAF está operando para aceitar reclamações, e o Centro de Resolução da Ásia e AMP estão prestes a começar a operação em meados ou finais de dezembro. Aqui alguns links, alguns enlaces para quem quiser descarregar ou fazer o download para realizar reclamações. A um terceiro grupo de siglas, Procedimento de Resolução de Disputas de Restrição de Registros, RRDRP. RRDRP é um procedimento para algumas circunstâncias em que os operadores de registro baseados na comunidade ficam desviados das políticas de registro no seu acordo de registro. Os solicitantes terão uma especificação adicional a 12, em que são enumeradas, listadas as restrições do registro para essa comunidade em particular. Se um informante acha que isso está acontecendo, deverá avisar. A pessoa que apresenta o relatório deve fazer parte de uma instituição estabelecida com uma relação permanente com a comunidade do SITLD. E antes de apresentar um procedimento formal perante o RRDRP e com o provedor, o informador apresentará um relatório perante a ICANN, que fará uma revisão inicial para confirmar que existe uma reclamação. Uma vez que isso, depois desse passo, se solicitará aos informantes que apresentem uma reclamação perante o provedor de RRDRP. Temos um provedor de RRDRP, que é o Fórum Nacional de Arbitragem, atualmente operativo, e aqui os enlaces ou links para que saibam onde vocês podem apresentar os relatórios iniciais para a ICANN. E depois, a reclamação perante a NAF. Temos aqui as regras para esse procedimento, publicadas em 15 de outubro. O RS, Sistema de Suspensão rápida, uniforme. Foi desenvolvido para resolver casos claros de violação de marcas. É um modo rápido e pouco custoso, pouco caro de resolver conflitos, com uma tarifa de menos de $500, nos casos em que é determinado em favor do reclamante, o número de domínio ficará suspenso e serão renovadas as buscas para o sítio de informação de URS. Isso é utilizado normalmente para um procedimento de operação de registro. Não há multa entre o registro, a pessoa que institui a reclamação e o provedor de URS. Temos dois provedores de serviços para isso também, o NAF e o Centro de Resolução de Disputas Asiático. Temos um terceiro candidato interessado para ser provedor. E estamos começando o processo de avaliação. O NAF está operativo na atualidade e o Centro de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio Asiáticos também está operando. Resolvemos aqui os primeiros casos, URS, Facebook, PW. E acho que é assim como funciona o sistema, pelo menos para esse caso. Para apresentar uma reclamação, aqui estão os endereços para os dois provedores. Nos casos em que é tomada uma decisão onde não é observada uma determinação, pode-se apresentar um caso para cumprimento, no Departamento de Cumprimento da ICANN. E também fornecer o enlace, o link, para fazer isso. Então, aqui, até aqui, o final da apresentação do procedimento de resolução de disputas pós-delegação. Muito bem, perguntas? Vou fazer o melhor possível para moderar a sessão de perguntas.
Derek.
Lafila, obrigado pela apresentação. Há muitos detalhes. Há muito trabalho e dá para ver. Eu gostaria de perguntar sobre a definição de distribuição, em inglês, allocation. Alguns artigos que falam recentemente das interpretações da palavra distribuição. Não se permite distribuir nomes antes do registro.
Alocação.
Mas há interpretações específicas. Você poderia explicar nas suas palavras um esclarecimento do que significa para a ICANN? O que significa distribuição? Alocação. Eu vou tentar explicar com as minhas palavras. Há uma definição da palavra allocation, alocação, nos requerimentos da ICANN. Vou fazer a diferença entre... Eu, por exemplo, me interessa um nome, gostaria de ter esse nome. Quero colocar meu nome no juiz, como registratário, etc. Em termos de como as pessoas compreendem ou interpretam a língua desses requerimentos. Existem debates sobre esse tema. Então, trabalhamos com registros e é importante saber se isso cumpre ou não os requisitos. A comunidade trabalha muito para desenvolver os mecanismos de proteção de direitos e os detalhes de implementação. Eu poderia dizer que a nossa equipe de cumprimento está muito atualizada quanto a esses requerimentos, porque estamos numa etapa incipiente, estamos levando muito a sério as expectativas de que os registros vão atuar em linha com isso. Eu acho que o objetivo é que as coisas funcionem rapidamente, que as perguntas possam ser rapidamente abordadas para que todo mundo compreenda como está funcionando tudo. Derek? Fala, Derek. Eu volto ao ponto da elegibilidade do TMHC. Foi dito que não se deveria criar, não criaria nenhum direito. Perguntamos para a ICANN o que, que acontece com as marcas registradas que, por exemplo, contêm um ponto. Elas ficam isentas do Centro de Informação de Marcas, como, por exemplo, o Portal de Berlim. Ou seja, no caso de Ponto Berlim, isso não seria elegível? Ou se temos, nós temos, por exemplo, uma marca que começa com Ponto Ponto Berlim. Ou seja, não houve nenhum fundamento oferecido sobre por que há isenções a essa marca, a essa questão. E queremos saber se isso não cria novos direitos. Nesse caso, para essas marcas com um ponto. Fala Karen Lanz. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter dito isso para nós. Sabemos que ainda eu não recebi uma resposta, mas existe uma resposta, é claro. O tema foi abordado. A pergunta tem a ver com a regra da guia do solicitante que fala das marcas com um ponto, se elas serão aceitas ou não no Centro de Informação de Marcas. Então, trabalhamos no Centro de Informação de Marcas com algumas questões. Isso também apareceu no guia, no rascunho, e fui comentando quando se fez a revisão. E basicamente, o motivo foi, de um ponto de vista legal, um deles era que tentávamos manter o princípio de que as marcas comerciais eram indicadores, e isso não era a mesma coisa do que o nome de domínio, que era considerado de modo diferente. Por outro lado, existia uma outra preocupação, e era que as pessoas tentassem registrar marcas com um ponto como um modo de conseguir alguns nomes de domínio ou um TLD. E para poder interatuar dentro do sistema de nomes de domínio e no Centro de Informação de Marca.
Não com resultados desejáveis. Eu entendo a preocupação, porque comentários parecidos em relação a esse tipo de marcas registradas, mas atualmente essa é a regra que está sendo implementada, ou que foi implementada. Então, a palavra fala Amadeu Abreu. Boa tarde. Tenho alguns pedidos de esclarecimento de alguns conceitos explicados por Christian. Não sei se eu pude entendê-los corretamente. Tem a ver com o serviço ao consumidor ou com a política de resolução de pré-registro. Isto, a intenção era ser um sistema de resolução de disputa internacional mais externo, mas agora vemos que isso é opcional, pode haver um provedor de resolução de disputas externos, ou um indivíduo, uma pessoa, ou qualquer pessoa em qualquer lugar, ou isto pode ser feito pelo registro por si mesmo, como se fosse uma consideração individual e pessoal. É correto isso? Fala Karen. Sim, em muitos casos o registro pode querer utilizar serviços, experiências já disponíveis, algum, que já estão disponíveis pelo registro. O registro também pode ter uma comunidade específica ou ter um canal específico no qual as reclamações devem ser processadas de uma forma diferente. Há uma flexibilidade nesse sentido. Fala agora, Amadeu. Isto é para os provedores, mas isso serve para os TLDs. Obrigado pelo esclarecimento. O segundo ponto que eu gostaria de receber um esclarecimento tem a ver com o seguinte, com 3.1.1 e a limitação aplicada para as marcas comerciais. Então, um deles fala da jurisdição do Centro de Informação de Marcas. Por favor. Ou se refere à jurisdição da marca registrada. Estamos falando, então, da jurisdição da marca registrada e não da jurisdição da empresa que detém esta marca registrada. Está correto isso? Por exemplo, se estivermos falando de Buenos Aires, seria Buenos Aires o lugar. É correto isso? Fala, Karen. Há duas questões envolvidas aqui. Uma delas tem a ver com a marca registrada e onde ela é emitida, expedida. E a outra é a jurisdição do registratário, que pode se diferir. E não tem a ver com o período de pré-registro. Há duas jurisdições que devem ser consideradas dependendo daquilo que o registro quiser realizar. Fala, Amadeu. Tem outra questão que é um pouco mais extensa. Talvez alguém queira fazer outra pergunta e podemos voltar à minha pergunta. Eu tenho uma pergunta. Por que vocês não publicam as solicitações que vocês já possuem? Porque muitas vezes perguntamos o que as pessoas estão perguntando que vão publicar os resultados. Nós não estamos, neste caso, pedindo um período de comentários público, mas supomos que a ICAN deva ser transparente. Por que vocês não publicam tudo isso? Para demonstrar a transparência da ICAN, para a comunidade possa ter uma ideia do que está ocorrendo e não viemos aqui tão ansiosos para ver o que vai ocorrer ou o que será aprovado aqui. Então, agora fala Karen, vamos levar em conta a sua sugestão. Obrigada. Fala Wendy, temos uma pergunta aqui do público. A pergunta aqui da partição remota é a seguinte: a cidade de Nova York possui muitos lugares históricos, então, como vocês vão fazer para registrar e proteger essas comunidades, por exemplo, da cerveja Corona e a localidade de Corona? Fala Karen, muito obrigada pela pergunta formulada. Isto vai depender também do que os registros quiserem fazer no momento de distribuir os nomes, de alocar esses nomes de acordo com os procedimentos. Se o registro, por exemplo, quiser fazer alguma coisa em relação ao nome da vizinhança ou dos vizinhos de determinada comunidade, estaria permitido de acordo com os requisitos de URP, ou seja, isso pode ser considerado. Obrigada, Karen. Sou Cláudio, de IPC. Tenho duas perguntas em relação ao pedido de registros. O contrato entre os registradores e registratários será implementado antes do começo de pré-registro? Você poderia repetir a sua pergunta? O acordo entre os registradores e registratários deve ser implementado antes do período de pré-registro. Fala, Karen. Pensei que a sua era outra pergunta. Fala, Cláudia. A outra pergunta tem a ver com os requerimentos, mínimos requerimentos para o ISP. Fala, Karen. A sua primeira pergunta se refere, então, se há requerimentos para o RAA para que seja implementado antes do período pré-registro. E não tenho a equipe de assuntos jurídicos para me ajudar aqui. Não, acho que não há um requerimento que possa prever isso para os registradores. Está falando um orador que não se identificou, já escutei essa pergunta anteriormente. Ah, é a primeira vez e uma das primeiras rodadas, e é claro, vamos ter perguntas similares. E temos muitos registros registradores que estão interagindo, mas é claro que vamos levar em conta a sua pergunta e vamos determinar isso. Isso não ocorreu no passado e não tivemos nenhum problema, mas certamente os registradores, os registros querem, então, realizar este acordo e acelerar os processos. Vamos considerar a sua pergunta. Fala, Cláudio. Muitas vezes os TLDs que chegam no período de pré-registro não têm registradores. Então, um orador que não se identificou falou, sim, isso é exatamente assim. Se você considerar o período de pré-registro, podemos falar de um determinado número de dias e depois temos 60 dias a mais. Então, eu acredito que no final desse período a situação não será a mesma comparada com o momento atual, ou seja, que haja um TLD, mas sem nenhum registrador disponível. Fala, Karen. Obrigada, Dana. A segunda pergunta é se há um requisito mínimo para RSDP. Bem, vou voltar ao IRT. Há quatro tipos de questões que supomos que devem ser levadas em conta. Uma delas tem a ver com o Centro de Informação de Marcas, deve ser considerado e implementar isso. Tem a ver com os procedimentos de evolução de marcas do Centro de Informação de Marcas. E depois, o que não está coberto é se um registrador quiser registrar seu nome durante o período de pré-registro, se há algum requerimento para isso. Não sabemos muito bem se isso pode ser feito, se é possível obter esse nome. Não sei se isso é provável, mas faz parte também dos requisitos. E costuma ser um caso também de disputa e de controvérsia. Às vezes, há situações na qual os registros realizam tarefas específicas de um registrador, e isso pode variar dependendo do tipo de disputas que possam ser relevantes e como esse tipo de disputas serão administradas. E também vamos avaliar as circunstâncias que deram origem a essa disputa. Não temos nenhum detalhe em relação ao que deve ser incluído ou previsto. Há um requisito que diz o seguinte: quando a informação seja incluída, essa informação dos registros, então, durante o primeiro ano, devemos estar informados em relação à atividade do registro e devemos prestar atenção a este item. Agora está falando outra oradora, Feli Engin. A participação também remota, Cristina, novamente. Então, vou ver para este outro lado da mesa quem gostaria de intervir. Dork, novamente, e Amadeu, e Borner também. Borner fala agora. Boa tarde, minha pergunta tem a ver com como lidar com os abusos no Centro de Informação de Marcas, especificamente com a prática de colocar as marcas não registradas para obter um nome genérico registrado. Isto pode ser uma informação sensível, por exemplo, no caso dos TLDs geográficos, no caso das marcas Health e Care, saúde e cuidado, em espanhol, Health and Care. Isto é uma questão, uma das cadeias que se encontra protegida é justamente a saúde. O que ocorre nesses casos? Isso não está em nenhuma lista. Eu não vi isso ainda, não encontrei nenhuma lista. E há um privilégio que devemos levar em conta, porque temos Health and Care em saúde e saúde e cuidado em Londres e outros países. Isso deve ser considerado, porque isso pode ocorrer. Porque, é claro, coloca em jogo a reputação de um TLD, mas também outras questões. O que podemos fazer nestes casos? Tenhamos talvez uma solução, mas não sabemos como gerenciá-la dentro do Centro de Informações de Marca. Fala, Karen. Obrigada, Burner. A sua pergunta tem a ver com uma marca registrada que foi emitida. E a minha pergunta é se deveria ter sido emitida com uma marca registrada. O Centro de Informações de Marca, de Marcas, não tem um mecanismo para distinguir ou para revisar questões deste tipo das marcas, dos centros de informações de marcas, coleta a informação e tem um sistema de reclamações. Como você mencionou, quanto a consertar certas coisas dentro do centro de informações de marcas, como está atualmente, o centro de informações de marcas não tem nenhum mandato para revisar nenhuma marca registrada em nenhum caso em particular. O que podemos ver é que a informação que é emitida em uma determinada jurisdição da marca, que possa ser válida. E tivemos casos nos quais uma marca tenha sido registrada com outra intenção, então, nesses casos, intervém os procedimentos de resolução de disputa. Como já foi discutido em alguns procedimentos de pré-registro, de resolução de disputas de pré-registro. A forma mediante a qual o Centro de Informação Marca foi criado faz com que não haja um papel para poder agir da forma como você mencionou. Não sei, não tem uma solução para dar. Talvez possamos verificar algo depois disso. Fala, Burns. Agora, Health. E vou perguntar em nome da Associação de Comércio da Internet. Eu gostaria de me referir às reclamações e às notificações. Os motivos para, digamos, dar uma notificação ou enviar uma notificação tem a ver com uma coisa que já faz parte do Centro de Informações de Marca. Há uma pessoa registrada e então o centro pode enviar a notificação e a pessoa depois pode decidir se quer prosseguir ou não ou se retirar do caso. Isso é simples quando estamos diante de marcas do Centro de Informações de Marca, porque é uma única uma marca, uma palavra genérica que a descreve, está registrada em uma determinada jurisdição, mas também ocorre aqueles casos nos quais, das marcas mais 50, onde falamos de detentores de marcas que têm direito de 50 variações de suas marcas, e também aqui intervém os processos de URL ou URLD. Então, às vezes, a descrição dos direitos é diferente, porque se tivermos um detentor de direitos que tem direito sobre um nome e que pode aceder a um URP, talvez tenha um potencial ou um possível direito de objetar uma determinada marca se houver uma infração. Eu enviei uma carta diferenciando os direitos entre os direitos dos registradores e os direitos dos titulares de marcas e outras partes, para considerar as decisões da URP, para que também possam ver e determinar que procedimentos querem aplicar e que decisão a ser tomada, porque nada vai modificar no nível do centro de marcas, porque há uma diferença entre uma marca e outra, e uma informação, só não há esse tipo de informações disponíveis. Então, minha pergunta é a seguinte: isto será assim ou alguma possibilidade de dar aos registros uma clara diferenciação e mais informações para que eles possam ou tomar uma informação geral e consciente? Há registradores que têm algumas questões legais e alguns deles decidem se retirar e podem ter esse direito ou não. Obrigada. Fio falar, Karen. Quanto à notificação de reclamações, a redação da norma é bem específica. Porque as metas são simples, claras, quanto às implicações que possam existir, que querem registrar uma marca no nome de domínio. O texto prevê que podemos levar em conta, considerar isso ou não, dependendo de cada país, há uma série de cláusulas também. Então, acho que isso continua sendo aplicando a redação, o texto dessa cláusula, o conteúdo dessa cláusula, mas há algumas exceções quando aparece um RP ou uma decisão judicial. Quanto ao serviço das etiquetas adicionais para que façam parte das reclamações e como se podemos diferenciar isso? Pois bem, devem coincidir com os registros dentro dos centros de informações de marcas. Aqui há certos nomes que estiveram sujeitos a um RDP ou uma decisão judicial. Devemos considerar cada caso de uma forma específica. A notificação foi atualizada. Se você puder ler os últimos requerimentos, vai se dar conta que essa distinção é feita e o exemplo do RP é incluído e há uma diferença enumerada para determinar qual o caso que possa ser o mais pertinente para seguir. Então, Jim e depois o chat. É um grupo, uma pergunta sobre se há uma essência e exceção dos requerimentos de proteção de direitos, que critérios o pessoal da ICAM vai utilizar para avaliar esses planos iniciais, se esses critérios serão publicados e para continuar, quando há planos de lançamento que são aprovados e aceitos para os requerimentos, haverá uma lista branca para as aprovações ou os solicitadores vão ter que analisar os planos anteriores? Obrigada, Jim. Fala Karen Lance. Quando é redigido um processo, há dois critérios, eu posso comentar a vocês. Em relação ao programa de lançamento proposto, não sei se é isso que o senhor se refere a isso. Isso poderia contribuir para a violação da propriedade intelectual e poderia causar problemas de confusão nos consumidores. Há certos casos onde os registros, onde há uma exceção nos requerimentos de mecanismos de proteção de direitos, não necessariamente para para enfraquecer esses direitos, mas que possa ser feito alguma coisa que respalde a comunidade. Isso faz parte da revisão. Se causar alguma repercussão nos direitos da comunidade. Outro aspecto é a confusão dos consumidores e a maneira que esses nomes são propostos ou alocados pode, então, causar alguma coisa que poderia causar conflito ou que possa desestabelecer o TLD. A segunda pergunta, então, qual era? Sobre os programas aprovados na lista branca? Não, ainda não temos isso. Disponibilizamos, foi aprovado um programa em um caso. Se há um maior número de solicitações, poderemos aprovar através de um programa que podemos chegar a aprovar e que as pessoas terminem gostando.
For one central.
Essencialmente não há planos para um repositório central desses planos de lançamento aprovados. Haveria uma lista de planos de lançamento? Claro, eu entendo a solicitação. Fala Karen Lan, serão publicadas como parte da lista. Não contemplamos especificamente criar um repositório, mas poderíamos fazer. Por que não? Poderíamos tomar a pergunta do chat. Do participante remoto. Eu gostaria de consultar e gostaria de esclarecer alguma coisa sobre o que se fala do período de tempo do SMD. Passaria a um tempo real? Seria a quantidade de anos real? Quais arquivos iniciais são alocados por 2 anos e qual o prazo de corte para as marcas registradas aderindo aos períodos de tempo para o qual foram registradas? Fala Karen Lass, obrigada pela pergunta. Isso se vincula sobre o meu slide sobre os arquivos SMD e a atualização disso. O motivo pelo qual inicialmente iniciam com o período de 2 anos é que os que estavam sendo emitidos antes de saber quando os TLDs estariam prestes para serem lançados, quando seriam utilizados os registros. Portanto, era necessário saber se haveria tempo suficiente para que fossem úteis. Então foram emitidos por esse período. Todos que estão aqui têm esse prazo, independentemente de quanto tempo foram apresentados. Uma vez, quando fazemos a presunção das datas, essas datas de vencimento seria bom que estivessem alinhadas com a longitude real do registro. Portanto, não há nada, na verdade, que os possuidores de direitos devam fazer, ou os titulares de direito. As datas, tudo que deva ser feito é procurar um novo arquivo e começar a utilizar. Há mais 2 perguntas dos participantes remotos. Por favor, podem explicar sobre uma confirmação de notificação de reclamações pode não ser de mais de 48 horas, particularmente quando a notificação não mudou. Ou, digamos, em relação, que eu gostaria de saber mais sobre o modelo de pré-registro, etc. Oi, Volker, sou Karen Lance. Vou tentar obter a confirmação sobre essa pergunta, porque eu não sou a pessoa técnica, mas acho que nas especificações iniciais, o SMD, há o reconhecimento de uma reclamação que tem um prazo. Por exemplo, quanto tempo um registro poderia continuar? Mas eu acho que isso tudo já foi eliminado. Com certeza haverá registros, requerimentos diferentes dos que eu penso. Portanto, eu vou responder quando eu tiver a informação correta. Para que fique claro para todo o mundo. Última pergunta sobre um possuidor de marca registrada, registrado no Centro de Informação e Proteção de Marcas Comerciais. Os TLDs estão criando um período de registro limitado, que poderia ser ter a ver com o período de registração. Isso é muito confuso e eu acho que isso vai ter um custo adicional. O que, que a ICANN pode garantir sobre os preços quanto ao período de pré-registro? Continuarão sendo preços justos se comparados com os CRPs? Obrigada pela pergunta. Quanto a o valor de apresentar a marca no centro de informação, etc., em casos em que a agilidade, digamos, a validade do período de pré-registro seja verificada e sejam vistas as vantagens ou desvantagens quanto tempo, a alocação de períodos de registro deve anteceder o período de registração ou cadastramento limitado de nomes. Poderia ter um período atualmente avançando, onde sejam tomadas medidas para avaliar esses períodos de pré-registro e para nomes que tenham períodos de registração limitados. As assignações, alocações de períodos de registro aconteceriam antes das alocações do período de registração limitado. É isso que é importante aclarar, esclarecer o preço. Dependerá do registratário e o registrador, né? Um aspecto que faça parte dos requerimentos da ICANN. Obrigada, Karen. Eu tenho aqui Cristina, Tony, Derek Amadeil, Cláudio. Na fila, temos 8 minutos. E vamos ver como podemos avançar. E se podemos tomar mais tempo. Cristina, para a transcrição. Para continuar com a pergunta que fez o Jim. Em relação a caso em que a ICANN determina um programa de registração que poderia contribuir a uma confusão em relação às taxas de IP. Em primeiro lugar, me fico feliz de ver isso. E eu me pergunto até que ponto foram desenvolvidos critérios, não unicamente pelos alertas, mas também com esses critérios que estão sendo utilizados para tomar a decisão. Esses critérios existem? Seria muito útil para toda a comunidade, operadores de registro, proprietários de IP. Seria bom que pudéssemos vê-los. E para continuar com a pergunta do Jim, acho que também seria muito útil quando os programas de lançamento são aprovados e publicados, que exista uma nota para demonstrar que não é necessário modificar questões em relação ao consumidor, para que todo mundo saiba qual a linha. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Vou tomar nota dessa sugestão, fala Karen Lance. Quanto aos detalhes da análise e os fatores do processo, essa é uma solicitação. E depois, Quanto a como é aprovada alguma coisa e como se oferece o raciocínio e o detalhe, também. Também vou registrar isso. Obrigada. Tony? Olá, Tony Rado. A minha pergunta é em relação à notificação de reclamações de RP. Existe a intenção da parte da ICANN sobre qual o peso da resolução de disputas para notificação de reclamações? No caso, para estabelecer, digamos, os casos em particular em que a nivelação, o nivelamento claro. Obrigada. Não sei, na verdade, deveria revisar o texto. Não sei se isso foi abordado no RDP. Quando surgiu a ideia do STI, vamos mostrar para ver se as partes podem discutir ou utilizar como evidência. No RP, acho que não seria abordado, mas vamos ver o RS. É uma questão nesse momento, então. Não fica claro de que modo poderia ser analisado pelo painel para estabelecer os padrões. Acho que isso tem mais a ver com o RS. As partes poderiam incluir argumentos como que, por exemplo, o nome ficou sujeito a uma notificação de reclamação. Obrigada. Derek, mais alguém na fila? Temos uma pergunta sobre os nomes geográficos. Em Nova York, os nomes que são reservados para solicitação, como todos os outros GTLDs geográficos, e a fase de registro local. Por exemplo, no ano passado, fizemos o possível para servir os nossos interesses e os interesses da cidade. E todos ficamos surpresos sobre esses requerimentos de RPM. Para cidades como Nova York, por exemplo, que alguns precisam solicitar alguma exceção. E isso é uma coisa que ainda não entendemos. Porque isso é assim, funciona assim, porque... Obrigada, Derek. Quanto ao processo que foi utilizado, especificação 7 do acordo de registro exige que os registros ofereçam um período de registro e reclamação. Sempre existe uma referência em branco. E de acordo com esse procedimento. É isso que fazem os requerimentos de RPM, estabelecem e definem como devem fazer isso os registros. O senhor disse que o solicitante, o solicitador, no momento em que ele solicita, e com esse grau de detalhe disponível, solicitam de boa fé. E isso é entendível quando vemos a consideração de exceções. Nessa consideração, um dos fatores que pode criar a resolução de uma aprovação é que esses planos detalhados foram incluídos na solicitação. Há uma oportunidade interessante de revisar problemas. Tentamos respeitar isso o máximo possível. Esse esforço pelo qual passaram os solicitadores. Para estabelecer que todos os registros, o que todos devem fazer. Muito bem, temos mais 2 minutos, Amadeu. E depois vamos terminar então com as perguntas. Muito bem, a pergunta é em relação ao serviço de reclamação e o preço do serviço de reclamação. Como já foi dito, não temos um preço concreto, afinal, o inicial está Mas ouvimos que o preço para os dias obrigatórios seria o mesmo se ampliássemos esse prazo. E eu acho que é uma ideia péssima, porque é um incentivo incorreto. A ideia é que esse serviço de reclamação, que se for bom, deverá ser bom, além, depois dos 90 dias. Vamos imaginar que o preço de 50 centavos ou 20. Por que pagar 20 para sempre, para cada registro, independente do que aconteça? Seja que haja consistência real ou não. A ICANN deveria revisar isso, porque seria bom analisar a possibilidade de preços menores. Deveríamos estimular os registros para que seja feito do modo correto. Não é uma boa política, por exemplo, pagar à medida que você contamina. Quando há muito conflito com as marcas, não deveríamos pagar a mesma coisa do que as pessoas que não se preocupam em absoluto, porque se essa é a situação, o resultado, pagando 15 centavos ou 20 por qualquer registração, independente do que aconteça com registros existentes. Isso é o que estaríamos fazendo, esse prazo de 90 dias. Fala Karen Lance, entendo os comentários. Eu sei que se fez a pergunta na sessão anterior e não tive a oportunidade de analisar em detalhe. Mas eu registrei, levantei essa pergunta. Será bom, então, considerar isso. Obrigada. Cláudia, sua pergunta. Offline. Haverá outras sessões que estão começando às 3. Outras 3:15. E quero ter certeza de que vamos ter resposta a essa pergunta. Temos outras sessões durante a semana. Se algum outro assunto surgir, vamos estar aqui. Obrigada pela participação. Obrigada, Karen, por toda a informação. Depois, então, continuaremos conversando. Obrigada.